Terça-feira é dia de conversarmos com o deputado estadual Vilmar Perin Zanquim. Seja bem-vindo, deputado Zanquim, ao nosso programa. Desde já, muito obrigada mais uma vez pela disponibilidade de estar aqui com a audiência da tua rádio. Bom dia.
Bom dia, Ana Lúcia. Uma alegria imensa a minha de poder participar do teu programa aí, semanalmente, falar com todos os meus amigos, as minhas amigas de Marau, os meus conterrâneos. E hoje, Ana Lúcia, quero falar sobre um movimento que está acontecendo em todo o estado, sobre um grande investimento de uma empresa multinacional que está programado para acontecer esse investimento aqui no Rio Grande do Sul, mas infelizmente está travado esse investimento por conta de algumas ações movidas pelo Ministério Público Federal e outros órgãos. Eu falo da gigante de celulose lá do Chile, a CMPC, que tem um projeto de investir 27 bilhões de reais aqui no Rio Grande do Sul, no município de Barra do Ribeiro, para a construção de uma nova planta de celulose. Isso aí vai impactar muito na economia do Rio Grande do Sul, tem um impacto, inclusive, em nível nacional, e é um mega projeto, porque vai produzir mais de 2 milhões e meio de toneladas anuais de celulose, com ampliação da área do cultivo de eucalipto. Vai, nesse investimento, ocorrer também importantes mudanças na infraestrutura de toda esta região da Costa Doce, infraestrutura logística e também outros investimentos nos modais de transporte, inclusive com um novo terminal portuário lá em Rio Grande. Mas, infelizmente, esses órgãos, né, como esta ação do Ministério Público Federal, acaba impedindo que esses investimentos ocorram de uma forma mais célere, que é aquilo que todos nós desejamos. A alegação do Ministério Público é de que os impactos ambientais não estão suficientemente comprovados, né? E a compensação por esses danos ambientais, que não foram ouvidas as comunidades indígenas e também os quilombolas e outras alegações, onde a própria empresa alega que tudo foi cumprido conforme prevê a legislação. Inclusive, a própria empresa apresenta as licenças já fornecidas pela FUNAI, pelo INCRA, pelo Ministério da Pesca e pela própria FEPAM, que é o órgão do licenciamento ambiental aqui do Rio Grande do Sul. Eu participei ontem pela manhã de uma manifestação aqui no centro de Porto Alegre com a região, participando as lideranças aí, a comunidade de Barra do Ribeiro e também da região, fazendo aqui um protesto contra esta medida do Ministério Público, que parece não ter nada mais o que fazer do que arrumar problema, né, para o Estado, e entra com esta ação, acaba trancando este investimento. E a CMPC está, inclusive, revendo a possibilidade de manter esse investimento aqui no Brasil, no Rio Grande do Sul, até ir para um outro país. Muitas empresas estão indo para o Paraguai, por exemplo. Então, é inconcebível, é inaceitável que algo ocorra nesse sentido, porque se a FEPAM, se a FUNAI, se o INCRA e mais um monte de outros órgãos já deram a licença, entra aí um promotor, né, que certamente atende lá num gabinete no ar-condicionado e que não tem nenhuma vivência e tranca um investimento desse porte, que é o maior investimento privado do Rio Grande do Sul, da história do Rio Grande do Sul, e um dos maiores do Brasil. Nós repudiamos esse tipo de atitudes, não aceitamos esse tipo de medida de um promotor que vem e acaba colocando em risco uma medida como essa. Por isso que nós estamos juntos com toda a região da Costa Doce, estamos pensando aqui, inclusive, em todas as entidades que estão se movimentando, e nós não vamos sossegar até esta ação cair e ser garantido este investimento, porque muda, inclusive, a própria economia do nosso estado. Imagina 27 bilhões de reais sendo investidos por uma empresa aqui no Rio Grande do Sul e um promotor trancando este projeto. Isso nós não aceitamos, é inaceitável, e vamos levantar a voz contra esse tipo de atitude. Mas, Ana Lúcia, nós também temos a expectativa de que a Câmara Federal vote esse projeto, então, da renegociação das dívidas dos agricultores. Já tem muita conversa por aí que, de repente, o governo pode não levar adiante esse projeto, porque foram incluídos aqui todas as dívidas dos agricultores do Brasil, mesmo aqueles estados que não têm problema com estiagem ou com enchentes, né? Bom, aqui tem que se encontrar uma alternativa. O fato é que, se não for viabilizado esse projeto da renegociação das dívidas dos agricultores gaúchos, muita gente vai abandonar a atividade. E só nós sabemos o quanto sofremos com a seca e agravado, inclusive, esta situação financeira caótica porque estão passando os agricultores com as enchentes aí de 23 e 24. Esperamos agora que a Câmara Federal, depois que passou numa primeira votação na Câmara, uma outra votação no Senado a semana passada, porque teve algumas alterações, nesse caso o projeto tem que retornar para a Câmara, agora o presidente coloque em votação o mais breve possível e nós vamos continuar acompanhando este assunto. Mas também eu quero parabenizar a toda a comunidade aí, especialmente do Hospital Cristo Redentor, né, a família do Cristo Redentor e toda a comunidade marauense e também da região, por esse ato, né, que aconteceu ontem da abertura dos 10 leitos aí de UTI no Hospital Cristo Redentor. No dia 20 de fevereiro, por ocasião aí da comemoração dos 50 anos do HCR, foi anunciado lá então a finalização do projeto da UTI e ontem começou então a funcionar. Então eu quero parabenizar a toda a direção do Hospital Cristo Redentor. Isso é muito importante para Marau, e não apenas para o nosso município, mas para a micro-região, porque quando um paciente precisar se recuperar e tiver a necessidade aí de um leito de tratamento intensivo, não precisa mais ir para Passo Fundo, por exemplo. Fica em Marau mesmo, no HCR. Foi uma iniciativa ousada aí do Hospital Cristo Redentor, mas teve aqui o apoio do governo do estado, com mais de 2 milhões. A prefeitura e a prefeita Naura, com coragem, colocou aí 1.300.000 também nesse projeto. E o próprio hospital, né, que se esmerou para conseguir abrir, então, todos esses leitos de UTI, que é um orgulho para Marau, e eu quero parabenizar, então, a direção do hospital, todos os funcionários do hospital e a comunidade marauense que recebe, então, mais esse serviço importante na área da saúde para o nosso povo. Também, Ana Lúcia, semana passada aconteceu a licitação da segunda etapa da Estrada Marau Laranjeira. Empresa aí vizinha, né, da cidade de Vila Maria foi vencedora. Prefeita Naura, falei com ela hoje pela manhã, e ela deve homologar a licitação nesta semana. E só estamos aguardando aqui, e a gente está empenhado, a liberação de uma licença por parte da FEPAM, e vai começar, então, as obras aí da segunda etapa da Estrada Amaral Laranjeira. São mais 5 quilômetros, e vai ser muito importante aí nesse nosso projeto de asfalto dessa estrada tão importante para o município, uma estrada que era aguardada há 40 anos para ser asfaltada, e nós, com muita luta, com muito esforço, foi conseguido aqui o dinheiro na parceria do Estado com o município, e está saindo do papel e está ficando bonita essa obra tão importante para o nosso município e também com impacto na região. Nós vamos continuar acompanhando até ver as máquinas voltarem aí para o trecho e continuar essa obra importante, como eu falei, um sonho antigo e que começa a ser concretizado, né? Já vencemos a primeira etapa e agora, então, dando sequência a mais 5 quilômetros. Desejo aí, Ana Lúcia, para ti e para todos os ouvintes uma excelente semana, torcendo para que o Brasil ganhe, né, na sexta-feira, e que a gente não passe sufoco, como aconteceu na estreia da Copa do Mundo. Um abraço a todos e até a semana que vem.